4:24, a gente fala agora sobre a criminalização da política. Esse é o tema do livro da professora da UERJ, Universidade do Rio de Janeiro, Vânia Ceciliano Aieta, que está aqui hoje em Maringá para participar da terceira Conferência de Direito Eleitoral. E está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana Penha, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui congraçada com os amigos de Maringá. Num importante programa de vocês aqui da CBN. Gostaria também de agradecer à Justiça Eleitoral, à OAB do Paraná, notadamente meu amigo doutor Anderson Alarcon, pela oportunidade do convite de estar hoje aqui com vocês.
Bom, e neste livro a senhora então defende que a política está vivendo um processo de criminalização, é isso?
Sim, é verdade. Esse livro eu me motivei a escrevê-lo a partir da observância dos fatos que estão acontecendo hoje na sociedade. Independente de qualquer lado que você possa estar analisando a política, enfim, né, dos próprios problemas que hoje a sociedade tem enfrentado e deve enfrentar em relação às mazelas, à corrupção e toda sorte de malfeitos, é importante que se diga que o livro não se presta, né, a defender malfeitores. Nem tampouco de esvaziar o importante papel que a Justiça Eleitoral tem, né, no combate a essas mazelas que toda a cidadania brasileira deseja afastar do cenário político. Mas há uma questão que nós não podemos esquecer. Nós não podemos, em nome, né, de combater malfeitores, não importa que malfeitores sejam, se do campo azul, vermelho, verde, amarelo, né, não podemos esquecer que o país precisa de segurança jurídica. E o que tem acontecido é o império do casuísmo, Luciana. Em nome da busca de resultados, as pessoas estão afastando normas constitucionais, normas do direito, fazendo interpretações muito alargadas de coisas que, na verdade, não poderiam ser feitas dessa forma. Nós não podemos afastar do cidadão as garantias, né? Notadamente as garantias no campo até, né, do direito processual penal, da Constituição, em nome do combate à corrupção, do combate ao crime, não importa do que seja. Uhum. Então, uma sociedade ela precisa estar pautada em segurança. Segurança jurídica, não importa para quem, né? Porque hoje é o meu adversário a ser combatido. Amanhã, essa legislação descumprida pode se voltar contra mim. Então, o objetivo do meu livro é mostrar que a lei é para todos, que nós temos que respeitar as normas, né, constitucionais, as normas assecuratórias do ordenamento jurídico, ainda que muitas vezes o cumprimento dessas normas possam até esvaziar objetivos políticos, né, de um resultado X ou Y. Uma sociedade democrática, ela precisa respeitar limites, não importa que limites sejam esses. Então, por exemplo, nas interpretações, o que eu pretendo mostrar no livro, é que, por exemplo, um juiz ele pode extrair da interpretação da norma o máximo que ele puder em termos de impulsionamento do que aquela norma pode oferecer. Mas ele não pode criar o direito. Ele não pode criar o que o constituinte não criou. Uhum. Ele não pode, como juiz, criar o que não está escrito.
Mas no livro a senhora dá exemplos práticos dessa interpretação alargada da justiça?
Exemplos práticos específicos até dessas últimas jornadas aí da Lava Jato, né? Não, obviamente,
um caso específico,
implicando em casos específicos, mas Até porque o direcionamento, né, mais contemporâneo desses casos acabou sendo até deflagrado depois que eu acabei já de escrever o livro. Mas a ideia central do livro é exatamente essa, de que, independente, né, do que esteja acontecendo, né, em termos de combate à corrupção, aos maus feitos e tal, nós não podemos afastar direitos fundamentais da cidadania. E em muitas oportunidades os juízes têm criado direito quando era para tão somente interpretá-los. Isso é um perigo para a sociedade. Nós temos que ter um quadro de segurança jurídica. Mesmo o Supremo Tribunal Federal, com todas as vênias, a licença que, né, nós devemos ter, o respeito que tenho pelos magistrados, alguns deles foram até meus professores, mas o fato é que nós estamos vendo um momento do país que as pessoas estão julgando em cima de achismo. As pessoas estão julgando em cima do que é o melhor direito na sua concepção individual e subjetiva. E isso, Luciano, é muito perigoso. Porque se nós entrarmos num caminho, numa margem de subjetivismo exacerbado, hoje nós podemos cair nas mãos até de uma pessoa, né, bem intencionada, que queira fazer o bem o melhor, embora o inferno esteja cheio, né, de gente bem intencionada. Mas amanhã aquela boa intenção pode abrir brechas perigosíssimas em termos de precedentes judiciais para o descumprimento da Constituição e o descumprimento da legislação para situações menos nobres.
A Lava Jato já prendeu alguém com base nesse achismo?
Ah, eu creio que sim. Aqui até nem gostaria de ficar citando nomes, porque hoje no Brasil ainda é uma situação muito chata mesmo para um acadêmico, porque você, ao se colocar, as pessoas pensam que você pode ser de um partido político ou esteja defendendo o lado X ou Y. Mas o fato é que se nós até não defendermos os direitos constitucionais, mesmo de um adversário, né? A coisa não tem sentido, né? O jurista não pode virar um torcedor, Luciana, nem que seja do seu próprio time, né? Isso é uma grande lição.
Ah, sim. Bom, mas o ministro Barroso do STF, ele disse que o importante é que agora a gente vê que não só pessoas pobres que não têm como contratar um advogado é que estão indo presas, né? E que pessoas gabaritadas, com dinheiro e tal, estão
sendo
presas.
Mas o ideal é que só possam ser presas pessoas com os seus direitos respeitados. Nós precisamos respeitar o devido processo legal. Nós não podemos cair, entendeu, numa situação de, para agradar a mídia, agradar a massa, né, voraz por punição, a voz do povo botou Cristo na cruz. Né? Nós estamos sendo julgados pelas redes sociais, nós estamos sendo julgados muitas vezes por pessoas que são absolutamente despidas de técnica, né, para que possam dizer qual realmente deveria ser o melhor vetor interpretativo para aquela situação.
A senhora considera que aí entra também a prisão em segunda instância?
Ah, sim, a prisão em segunda instância é absolutamente inconstitucional, mesmo o Supremo Tribunal Federal tendo permitido.
Ah, é?
Está escrito na Constituição. Então é uma garantia que está sendo abortada da Constituição brasileira pela própria interpretação, ao meu sentir, errônea do Supremo.
Mas então qual foi a tese que venceu no STF, da segunda instância?
A tese do achismo, a tese de que nós devemos colocar criminosos que já estão mais do que consagradamente comprovados a um sentir primeiro de sua suposta culpa, presos. E será que é isso que é desejável na sociedade? Eu prefiro um malfeitor solto do que a Constituição desrespeitada.
Mas e as situações que, inclusive, a própria mídia trouxe, né? Muitos casos assim, de pessoas que cometeram crimes e que tiveram a punição prescrita, né? O caso prescrito, porque não chegaram nem a ser julgados.
Então cabe ao judiciário andar com mais celeridade. A culpa é de quem não julga com o tempo devido e não da Constituição. Nós não podemos desrespeitar a Constituição porque o judiciário não consegue dar conta dos seus julgados.
Uhum. E a política sendo criminalizada é um risco para a sociedade?
Claro que é um risco. Os políticos são representantes da sociedade. É muito fácil apontar e jogar pedra nos políticos. Aquilo é o espelho da sociedade que nós temos. Mostra que não é, com medidas paliativas, tipo lei da ficha limpa, que você vai resolver o problema da corrupção no país. A corrupção é endêmica. O problema é educacional. Nós temos... intrinsecamente entranhado na sociedade o mal-caratismo, a corrupção, e isso só vamos vencer com a educação. Precisamos ter, na verdade, um impulsionamento, um banho de educação no nosso país, defender a educação com valores, a educação, inclusive, desde a primeira infância, uma educação que prime, né, por valores. Valores civilizatórios, valores desejáveis para a formação do cidadão. Hoje nós temos a educação muito focada tão somente num resultado de um concurso, no êxito de se passar numa faculdade ou se passar num determinado colégio, mas a educação forma o cidadão mais do que qualquer coisa. Então, mesmo no momento que você escolhe o tipo de escola que você vai colocar o seu filho e tal, mais do que primar pelo resultado, você tem que avaliar onde, né, e que tipo de educação está sendo oferecida a ele. E a própria família tem uma responsabilidade com isso. Hoje a gente tem visto aí as crianças e adolescentes marchando sozinhos, né, sem ter uma constância maior, né, da sua família, da sua mãe, do seu pai. E hoje o que a gente assiste é um decréscimo dos valores civilizatórios de uma sociedade. Eu acho que o conflito que vivemos hoje, muito mais do que um embate ideológico, né, exacerbado entre direita e esquerda, é realmente o retrocesso de valores consagrados, civilizatórios, que nós devemos ter, de combate ao racismo, de combate à misoginia, né, e toda a sorte de lesões à cidadania como um todo.
Há esperança?
Eu creio que sim. Só há esperança na educação. Eu acho que é essa bandeira que nós devemos e queremos levantar.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Muito obrigada a você, Luciana, pela oportunidade.
Conversamos com Vânia Ceciliano Aieta, ela é professora da Universidade do Rio de Janeiro, pós-doutora em Direito Constitucional, autora do livro Criminalização da Política, livro que será tema da terceira Conferência de Direito Eleitoral realizada hoje à noite no Auditório Dona Etelvina, no Sesumar, na Unicesumar, uma promoção da OAB Maringá.